sexta-feira, na B3, os preços do milho cederam na Bolsa de Chicago, voltaram a subir e a semana foi marcada por bastante volatilidade, tanto no mercado futuro norte-americano quanto no brasileiro. Aqui no mercado interno do país também tivemos ali algumas alterações importantes de monitorarmos. A safrinha está em pleno desenvolvimento, todos esses são assuntos para a gente tratar agora com o Eduardo Secarecio, que é analista de mercado da Agrifato Consultoria, já nos fazendo companhia nesta tarde de sexta-feira. Eduardo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. E para nós é um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos. Prazer é meu. Isso aí, vamos trocar uma ideia.
Vamos lá. Bom, vamos começar pela B3, Eduardo. Esse recuo nos preços faz sentido diante desse desenvolvimento da safrinha? As condições climáticas começaram a se mostrar, de fato, mais favoráveis nas últimas semanas para o desenvolvimento das lavouras, né?
É, exatamente. O mercado vinha um pouco estressado aí até no começo do mês. Algumas regiões, principalmente no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e de Minas vinham sofrendo aí com seca, né? É, atrapalhando um pouco o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Porém, nessa última quinzena, a gente viu aí bons volumes de precipitação, de maneira geral, o que acabou dando um certo fôlego aí ao mercado, né? As lavouras acabaram se recuperando um pouco e provavelmente aí teremos uma safrinha dentro da normalidade, né? É claro que a gente ainda tem que continuar acompanhando, né? Para fechar esse potencial produtivo, a gente ainda vai precisar de uma ou duas chuvas e também ainda ficar um pouco atento em relação às geadas, né? Principalmente sul do Mato Grosso do Sul e Paraná, nessa segunda quinzena. Nada no radar ainda, mas é um ponto a se acompanhar.
Tá. Eduardo, o que mais o mercado futuro brasileiro está observando para ir se movimentando e para sentir essa pressão? Ou parte maior desse peso sobre os preços vem efetivamente sobre essa condição desse desenvolvimento da safrinha? Nossa relação de oferta e demanda, ou a demanda pelo nosso milho nesse momento, também influencia nesse caminhar dos preços? O que mais está no radar do mercado?
Eu acredito que no curto prazo agora, com essas quedas que a gente observou no interior do país, talvez o comprador tenha tirado um pouco o pé para entender para onde o mercado está indo, né? Mas é natural que os preços acabem cedendo um pouco conforme a gente vai chegando mais perto aí do período de colheita e conforme também essas lavouras aí vão se definindo e vão fazendo um potencial perto do esperado, né? Então, provavelmente, a gente vai ter uma safra perto de 100 milhões de toneladas dentro da normalidade, e acaba tendo esse efeito sobre os preços, né? Conforme a gente vai chegando aí mais perto do período de colheita.
Eduardo, isso mudou o comportamento de comercialização do produtor? Ele foi ali ficando um pouco mais reticente, olhando mais ou colocando mais energia nos trabalhos de campo do que efetivamente em comercializar essa segunda safra? Como é que os negócios fluíram nesta semana aqui no Brasil?
Essa semana é uma semana de feriado, né? Uma semana mais curta, é natural que ele seja um pouco menor a liquidez nessa semana, mas eu acredito que o produtor vinha comercializando bem, aproveitando aqueles picos de preço que a gente viu algumas semanas atrás, e aí agora com essa queda nos preços, a demanda esfriou um pouco e eu acredito que o mercado tenha travado um pouco com essa queda nos preços, né? Mas o volume vai chegar e a gente vai ter que entender como é que vai acontecer essa comercialização daqui para frente, né?
Certo. Bom, Eduardo, quando a gente olha para o mercado futuro norte-americano, a gente também tem uma nova safra em andamento e deve ser uma safra robusta, um aumento de área considerável. Como é que Chicago está se comportando diante desse fator que agora é fundamental e como que isso traz um impacto maior para o caminhar dos nossos negócios ou da formação dos nossos preços por aqui?
Perfeito. Nos Estados Unidos, o ritmo de colheita vem em bom ritmo, né? A gente já viu aí até o último dia 27 que 24% das áreas já foram semeadas. O monitor de secas também trouxe uma melhora aí nas condições de umidade nessas regiões. Então, ao que tudo indica, as lavouras nos Estados Unidos vão se desenvolver bem. Porém, agora a gente tem que acompanhar de perto, né, as questões climáticas, principalmente. Existe a possibilidade aí de um aumento de precipitações para as próximas semanas, talvez uma onda de temperaturas mais baixas, o que pode talvez atrapalhar um pouco aí esse ritmo de plantio. Vamos ver como é que vai vir aí para a próxima semana, mas é natural que daqui para frente, nos próximos semanas, meses aí, o clima tenha um fator muito forte, aí seja um fator muito forte, pensando na volatilidade em Chicago, né? E é o que a gente tem visto, né? Um crescimento de área é importante, um ritmo de plantio acelerado, o que acaba aí colocando pressão sobre os preços, né? Nesse curto
Certo.
prazo.
E por lá, o que nós vemos também é que a competitividade do milho americano hoje no cenário internacional, ela é muito forte, né, Eduardo? Então isso mantém uma demanda também concentrada pelo milho dos Estados Unidos nesse momento, né?
Perfeitamente. Ontem a gente viu os dados de exportação, né? A demanda segue aquecida. Se a gente olha em comparação com o mesmo período do ano passado, no acumulado de exportações, a gente viu um valor expressivo, mais alto, né? Cerca de 25% acima do que a gente tinha no acumulado até o mesmo período do ano passado. Então, isso mostra que a demanda pelo milho americano segue forte, apesar dos estresses que a gente teve aí nos últimos semanas com as questões tarifárias. A demanda segue firme para o milho, dentro do que o mercado esperava. Isso também pode até acarretar em um ajuste negativo nos estoques finais nessa temporada 24-25 que está se finalizando, né? Então, isso também ajuda a limitar um pouco, a queda nos preços nesse momento.
Quando a gente olha para o mercado físico aqui no Brasil, Eduardo, a gente também está num momento ainda de descolamento dos mercados futuros. Nós observávamos os mercados bastante sustentados, os preços do mercado físico vinham em patamares bastante elevados e promovendo, inclusive, um ritmo, uma liquidez um pouquinho maior, mais intensa para compradores e vendedores. Como é que está esse momento no mercado físico aqui no Brasil? A gente teve uma pressão sobre as cotações ou eles se mantiveram estáveis? Os negócios também se arrefeceram um pouco mais. Como é que a gente pode descrever esse momento para o mercado físico de milho aqui no Brasil agora?
O mercado vinha bastante estressado, como você comentou, né? Bem travado, pouca oferta, e aí começou a entrar um pouco mais de milho primeira safra, principalmente na região centro-sul, e a conta para venda de milho estava interessante comparado com a soja, né? Então, a gente viu um volume de negócios bastante grande e até no começo do mês, os preços começaram a recuar por conta dessa pressão de oferta. E também por conta desse ponto de expectativa favorável para o milho segunda safra. E o que a gente vê é que os compradores estão um pouco mais de olho no mercado, acompanhando, comprando com compras mais cadenciadas. E isso também ajuda a pressionar um pouco o preço nesse momento.
Tá. Isso nos traz alguma sinalização importante para o produtor? Ele precisa de uma orientação diferente para passar por esse momento, Eduardo?
Olha, eu acredito que quem conseguiu aproveitar aí os preços das últimas, do começo do mês, preços mais firmes aí, mais perto dos R$ 80, conseguiu aí ter uma boa margem de lucro. E agora é olhar para o custo e entender a margem e talvez ir efetivando algumas vendas aí pensando já na safrinha, né? Porque o preço ele está ainda num patamar interessante para venda do milho. E aí isso vai de cada produtor, né? Como é que ele está em relação aos seus custos, a necessidade de fazer caixa. Mas, como eu comentei, quando a gente vai se aproximando da safrinha, a tendência é que a gente tenha uma pressão nos preços aí até a virada de semestre. Depois de setembro, talvez os preços comecem a firmar um pouco mais.
Bom, a gente vai acompanhar. Eduardo, quero muito te agradecer pela companhia. Assim conseguimos entender como é que a semana vai se concluindo para o mercado de milho aqui no Brasil, na Bolsa de Chicago. Imagino que manter-se atento às questões climáticas nos Estados Unidos para ver como esse plantio vai correr e os desdobramentos da guerra comercial, embora o milho esteja quase que à margem de tudo isso, mas sentindo, né, os efeitos colaterais, vão ser dois pontos importantes também de monitoramento para a próxima semana. Para as próximas semanas, talvez.
Perfeitamente. Agora, ponto crucial aí no Brasil é acompanhar esse final de março, esse primeira quinzena de março, né? A gente, como eu comentei, ainda precisa de alguma chuva para acabar de definir todo o potencial produtivo, mas ao que tudo indica, teremos uma safrinha dentro da normalidade. E para os Estados Unidos, a gente tem que acompanhar de perto as questões climáticas, né? Agora, daqui para frente, é um período de alta volatilidade e o clima está diretamente ligado a esses movimentos, né? Então, além de tudo, a gente tem essa questão tarifária também que deve ser acompanhada de perto. Aparentemente, os China e Estados Unidos estão mais dispostos a negociar, mas são pontos que a gente tem que acompanhar de perto para entender o desenrolar do mercado.
Maravilha, a gente vai acompanhar. Bom, Eduardo, quero muito te agradecer mais uma vez pela companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Volto sempre, a gente juntos vai continuar dando informações sobre esse mercado importante, que é o mercado do milho, para o produtor brasileiro. Volto sempre, meu amigo. Um bom restinho de sexta-feira e um bom final de semana para você.
Eu que agradeço a todos aí, muito obrigado e um bom fim de semana a todos.
Obrigada para você também. Até a próxima, Eduardo. Até mais.
Até a próxima.
Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, nós recebemos nesta tarde de sexta-feira o Eduardo Secarecio, analista de mercado da Agrifato Consultoria. Então, para mercado norte-americano, atenção ao clima, atenção também às condições dos desdobramentos da guerra comercial. As últimas informações dão conta, segundo o Ministério do Comércio chinês, de que os Estados Unidos entrou em contato com os chineses para começar as negociações para um possível acordo comercial. E negou, mais uma vez, que já haja alguma negociação em andamento e vejamos como isso vai correr. Um outro ponto importante é a questão de clima para os Estados Unidos, para o desenvolvimento da safra 2025-26, considerando, inclusive, que os preços do milho, eles estão ali subindo, resilientes, mesmo com um ritmo de plantio acelerado nos Estados Unidos. O mercado veio cedendo, inclusive, nas últimas sessões, hoje voltou a subir e tem para os próximos 10 dias, inclusive, a possibilidade de um pouco mais de frio e chuvas intensas para o sul e meio-oeste dos Estados Unidos, o que poderia, mesmo que pontualmente, desacelerar um pouquinho o ritmo de plantio. E como o mercado, nesse momento, em Chicago, está muito exposto à condição climática do meio-oeste americano, hoje teve espaço para esse fôlego para fechar em campo positivo. Na B3, ao contrário, a safrinha vai se desenvolvendo muito bem, vai, portanto, o mercado sentindo esta pressão e vai terminar a sessão dessa sexta-feira, 2 de maio, em campo negativo. Vamos ver como é que as cotações estão na Bolsa de Chicago e depois a gente checa o mercado futuro brasileiro. Preços na tela para você acompanhar. Veja que em Chicago o mercado, na verdade, já está operando em campo misto. Desde que começamos até agora, as primeiras posições viraram. E o maio vai a 4,60 dólares. O mercado já encerrou suas atividades. 3 dólares, ou melhor, 3,5 pontos de queda. Mesma baixa para o julho, que fecha com 4,68 dólares. O setembro, 4,39 dólares, subindo 2 pontos. E o dezembro, 4,49 dólares por bushel e uma alta de 2,5 pontos. Preços do milho na B3 agora. Na B3, apenas o contrato maio, que já sai da tela, R$ 76,30 e uma alta de 0,4%, mas o julho, R$ 66,89, caindo 0,5%, o setembro, 0,6% de queda, R$ 67,30 por saca, e o novembro, R$ 70,40, com uma queda de 0,3% nesta sexta-feira. Mercado na B3 também vai caminhando para fechar os seus negócios. Nós temos, então, volto a dizer, condições favoráveis para a segunda safra, isso ajuda a pressionar o mercado. A baixa do dólar, hoje o dólar vai terminando o dia também, ou caminhando para terminar o dia com 0,5% de queda, aproximadamente R$ 5,65, mais um fator de pressão sobre as cotações do milho na B3 nessa sexta-feira. A gente conclui por aqui este boletim. Na sequência, na programação da TV Notícias Agrícolas, tem mercado da soja. Já já a gente volta para falar com o Rafael Silveira da Safras e Mercado. É um instante só, a gente volta já.